café pode mudar vidas. Se você não acredita, dê o play.
Seu ponto de encontro na cadeia do café. Coffee.
Olá, cafezeiros e cafezeiras! Gostaria de agradecer imensamente todos que prestigiaram a primeira edição do Experiência Coffee. Foi muito legal conhecer pessoalmente alguns ouvintes, falar sobre café e, obviamente, entre uma coisa e outra, beber um café delicioso. Para quem ainda não entendeu do que se trata o Experiência Coffee, eu explico. Toda vez que eu publico um novo episódio no Coffee, eu sempre recebo muitas mensagens, não só por e-mail e WhatsApp, mas também comentários abertos lá no site. Então, se você quiser também deixar um cheiro virtual no meu site, fica à vontade, tá bom? Só que acontece que nada substitui esse contato pessoalmente, certo? Então, inventei moda, como sempre, e criei o Experiência Coffee, que nada mais é que um grupo de experiências relacionadas a café, debates, workshops. E essa foi a primeira, foi um grande sucesso e com certeza farei outras edições, não só na cidade de São Paulo, mas eu quero que seja itinerante. Eu quero encontrar todo mundo nesse Brasil que gosta de café. Para essa primeira edição, como é que funcionou? Primeira coisa que é o mais importante é que ele é gratuito e é aberto ao público em geral. Então, se você já trabalha com café e tem um conhecimento mais aprofundado, tudo bem, porque eu vou pensar em alguma atividade para você. Mas se você chegou de paraquedas aqui no Coffee, não entende direito sobre café, quer dicas de como comprar, não sabe a diferença entre café especial e tradicional, não tem problema, vai ter atividades para você também. Como que eu organizei nessa primeira edição? Separei o período da manhã para workshops e palestras com informações básicas sobre o mundo do café. O barista Rafael Godoy, que foi campeão brasileiro em 2012, fez duas atividades muito interessantes, inclusive degustação prática guiada para que a pessoa comece a treinar o seu paladar. Foi muito legal. E à tarde eu escolhi assuntos meio pedrada mesmo, meio intenso. A primeira palestra foi com o Diego Gonzalez, do Sofá Café, e ele explicou como o projeto Fazedores de Café, que ele é idealizador, está mudando a vida de jovens em situação de vulnerabilidade social. Calma que ele explica na palestra e você vai entender direitinho, tim-tim por tim-tim. O que eu peço para vocês é muita paciência, porque eu improvisei, gravei num gravador não tão bom quanto do estúdio, mas o importante é você focar na informação que está sendo passada. Combinado?
Yeah. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Kelinha. Né? Que é linha. Roberto, que eu conheci hoje também, prazer. Alguém já ouviu falar do Projeto Fazedores? Conhece? Tá. Então eu vou dar um panorama geral do que é, como surgiu a ideia, o que é o Sofá Café e por que a gente faz esse negócio, né? Por que a gente se inspirou em ter esse projeto. Então o Sofá Café é uma empresa que nasceu em 2011, eu sou engenheiro florestal e aí eu larguei a profissão porque eu sempre quis ser dono de café, apesar de não ter conhecimento nenhum. Na época eu só tomava café, eu gostava, eu não ia para bar, eu ia para cafeteria. Então em 2011 nasceu o Sofá Café, a empresa, com a primeira loja que é de Pinheiros. E aí a gente tem uma série de eventos que eu acho que traçam a nossa história. Em 2013, então eu tive um gap de 2 anos, em 2013 eu passei a ter a torra própria, que eu acho que deu. A gente passou para um outro nível de serviço de café. E a gente passou a ser reconhecido dentro do mercado, a ser mais respeitado como serviço de cafeteria e trabalhando com cafés especiais quando a gente passou a torrar o café. A gente faz a compra direto com os produtores, né? 90% do nosso café é negociado direto. Alguns poucos vêm de cooperativas ou algum por intermédio de alguém. Mas não vou ser hipócrita, não consigo visitar todas as fazendas que a gente compra, porque o dia a dia impede a gente de fazer isso, mas quando dá a gente também gosta de conhecer o trabalho do produtor, enfim. Mas a maioria deles a gente compra direta e todo café que a gente usa é especial, a gente não trabalha com outro tipo de café no Sofá Café. Ou seja, da linha que vocês provaram agora na palestra do Rafa, é uma linha mais acima que talvez foi servido lá fora, né? Em 2013 também a gente abriu a segunda unidade, que por acaso foi a única que fechou. E aí, 2013 foi o dia também que a gente teve, foi o ano que a gente teve o insight de fazer algum projeto social. Eu, com a minha formação de engenheiro florestal, sempre trabalhei na área de conservação, com comunidades, fazendo manejo, plano de manejo de parques nacionais, e eu sentia falta, como empresário, de fazer alguma coisa nesse sentido também, né? A gente estava sempre voltado só para o negócio, para o nosso negócio, e eu sentia falta de dar um passo a mais, e eu acho que é possível, e vocês vão ver como que é possível qualquer empresário fazer isso em qualquer tipo de negócio. Em 2014, então, a gente expandiu a marca do Sofá Café para mais 4 lojas em São Paulo e abriu uma nos Estados Unidos. E aí a gente fez o Fazedores de Café, efetivamente, a gente criou a primeira turma, né? Então a gente teve um trabalho aí de elaborar o projeto, de buscar informações e buscar parceiros para que a primeira turma acontecesse em 2014. A partir de 2015, a gente começou a ter bastante reconhecimento de crítica, o que é bem legal para a gente. Então, a gente começou a configurar bastante aí nos guias gastronômicos, premiações, enfim, o que deu bastante credibilidade para a marca e deixou a gente, transformou a gente como uma empresa de referência no setor de café. E a gente conseguiu, então, entre 2014 e 2015, formar 3 turmas do projeto Fazedores. E aí em 2017, então a gente teve um gap depois, no final de 2015, basicamente no ano de 2016 a gente não teve turma, e aí agora esse ano a gente voltou aí com um gás forte no projeto Fazedores e tem bastante novidade, enfim, tem 2 deles aqui, o Vitor e a Vitória, depois vocês podem conversar com eles, vão ficar até o final do evento lá fora. Mas foi a turma mais... acho que a mais incrível de conteúdo que a gente já teve, assim, muitos parceiros, extrapolou o período que a gente pretendia dar de aula, enfim, eles foram abençoados daí, essa turma, não podem reclamar. E agora a gente começa a quinta turma a partir de fevereiro do ano que vem, e a ideia é manter esse ritmo aí com pelo menos 2 turmas por ano, que é a nossa meta mesmo. Então aqui é a galerinha da primeira turma, do Fazedores. Então o projeto, ele foi idealizado por mim por conta dessa vontade, né, de fazer alguma coisa e a gente não sabia o quê. Ele é mantido pelo Sofá Café, né, a gente que toca, a gente que coordena, a gente que rala ali para manter o negócio girando, mas ele só funciona porque a gente tem 40 parceiros ou mais envolvidos. E esses parceiros, pessoal, são voluntários, né, então... tem ano que alguém ajuda a gente, no ano que vem não pode mais, no hurt feelings, todo mundo é amigo, ninguém tem obrigação de nada. Eu acredito que o projeto dê certo porque a gente não tem contrato com ninguém, é tudo no fio da bigode, literalmente assim, a gente tem máquina de café de 40 mil reais emprestada no fio do bigode. E funciona por conta disso, a gente ganha café de fazenda para eles usarem, e vocês usam café, hein? Vou te falar, hein? Leite, então, Jesus! E a gente ganha assim, batendo na porta, falando, oi, você pode me dar 2 sacas de café, porque as crianças precisam aprender? E aí eles vão lá e dão. Né? Óbvio que a gente consegue isso com quem... A gente tem um networking, basicamente eu consigo com quem eu compro café já. Mas, enfim, o projeto consegue se manter graças a essa rede de parcerias, apesar dele de ter uma manutenção constante do Sofá Café. E o nosso objetivo é formar os jovens em situação de risco. A gente entende situação de risco. Esses jovens realmente que estão nessa fase de idade de 17, 18 anos, que talvez precisam de um pontapé inicial para conseguir ter uma formação mais técnica e conseguir o primeiro emprego, e aí sim ele conseguir ter dinheiro para pagar uma faculdade, correr atrás de alguma coisa, e que talvez se ele não tiver essa formação técnica, ele pare só naquele momento que ele se formou no segundo grau e aí ele vai fazer qualquer coisa a qualquer custo, porque aí ele entra numa lógica de sobrevivência. Então, a nossa ideia é justamente selecionar esses jovens que a gente faz através de ONGs, que são parceiras do projeto, ou assistente social, enfim, alguém que indica pra gente. Aí eles passam por uma seleção interna dentro do Sofá Café e a gente pega, escolhe os meninos e eles ficam com a gente aí um período longo de aula para aprender tudo. E é óbvio que com isso a gente tem a visão de fomentar esse universo do barista. E eu também não sou altruísta, gente. Eu faço uma coisa que é legal? Mas pra mim é muito bom. Porque quando se conclui uma turma, eu tenho 5 jovens altamente capacitados e eu posso ser um possível empregador deles, né? É, óbvio que eu quero que eles saiam para a vida, vão trabalhar onde eles quiserem e eles entram num leilãozinho mesmo, né? Às vezes tem 3, 4 ofertas de trabalho, mas eu passo a ser um potencial empregador e a gente sabe que a gente tem 5 pessoas muito bem capacitadas tecnicamente para entrar no mercado de trabalho, tá? Aqui é a visita que a gente fez no Dom, vocês lembram, né? Bem legal. A gente dividiu o conteúdo de aula deles mais ou menos nesses módulos. Isso daqui varia muito também. Por quê? Porque cada turma a gente consegue voluntários novos, pessoas que entram, temas que a gente nunca pensou em falar a respeito. Porque o projeto funciona assim, é essa parceria. Às vezes eu estou conversando com alguém na rua, o Tom queria me matar esse ano, porque eu conversava com alguém, eu via que a pessoa tinha curso, sei lá, de datilografia. Eu falei, pô, você não quer me dar uma aula? Era basicamente assim. E a gente conseguiu encaixar diferentes know-hows no mesmo para dar um curso para eles e que a gente conseguiu desviar para o assunto de café. Muita gente perguntou, mas por que você levou eles no Dom? Depois eu explico e vocês podem até dar um depoimento de quanto foi enriquecedor para a gente fazer essa visita no Dom para a questão de serviço, atendimento, encantar a cliente, sabe, transformar uma apresentação ao invés de você levar um café numa xícara. Como você desconstrói isso? Então, a gente viu que todos os níveis, todas as profissões, a gente consegue extrair alguma coisa que consegue ajudar os meninos na formação deles. Mas, basicamente, eles têm um processo de aprender o que acontece na terra, produção, beneficiamento, de onde surge o café, qual que é a origem, a história, tudo isso eles veem. Eles ficam muito tempo entre o essenciais e prático, que é justamente entender o que é o café, a torra, as variáveis que a água traz na bebida, o leite. Tiveram aula com o dono da Leitíssimo, o Craig, que nem falava português direito, né? Mas aprenderam muito química de leite, vaporização, por que que vaporiza, por que que o leite monta. As aulas práticas, que é o que a gente mais fica, que é expresso, coado, porque é a rotina deles. A hora que eles entrarem numa cafeteria, é o que o patrão, é o que o chefe vai esperar, que eles saibam tirar um café, que eles saibam reconhecer problemas de café, que eles saibam a rotina de uma cafeteria. Então a gente perde bastante tempo nisso. Eles têm todo o processo criativo também, montagem de bebidas, o que que combina, o que que não combina, o que que funciona, criar, testar, errar, eles passam por isso também. Ética e comportamento, então eles têm aulas de atendimento, de ética no ambiente de trabalho, como lidar com situações que a gente enfrenta no dia a dia, numa cafeteria. Aula de serviço, vocês tiveram pelo menos 3 aulas com o Charles, mais com um monte de gente. Parte de vigilância sanitária, manipulação, boas práticas, porque eles mexem não só com café, e isso a gente tem que aprender, mas também toda a cafeteria serve que seja um pão de queijo, certo? E tem regras para assar um pão de queijo, tem regras para manipular comida. Então eles passam por tudo isso também. A parte de business, tem uma parte que eu dou, como que funciona, por que que um expresso custa R$5, o que que está embutido nesses custos, né? Vocês viram isso. Como que eles ajudam o dono da cafeteria a ganhar dinheiro e manter o negócio. Isso a gente não vê num curso de barista, que você compra aí na rua. Então, assim, é importante para eles aprenderem isso. E a parte mecânica, eles visitam a empresas de manutenção de máquina e equipamentos para entender como funciona uma máquina de expresso, como funciona um moinho, se der um problema, como que corrige, onde que eu identifico a causa desse problema, eu consigo resolver, eu tenho que chamar um técnico, enfim, eles passam por tudo isso. E aí, por que que a gente faz tudo isso? Porque a gente sabe que se a gente desse para eles um curso de 3 dias, como é um curso de barista pago, não seria suficiente para conseguir achar uma vaga de trabalho para eles, né? Eles vêm sem base. Eles são, que nem a gente estava conversando lá fora, por que que vocês escolheram isso? Porque era o que tinha. Óbvio que a gente identificou em vocês potencial, a gente identifica esse potencial, mas eles não escolheram o universo do café e a gente não tem a intenção de que eles fiquem para sempre. A gente tem casos que eu vou falar aqui de gente que está da primeira turma até hoje, está bem e eu acho que vai ficar para sempre nesse universo. Mas a nossa ideia é que eles tenham base e que essa base garanta uma colocação no mercado para eles. E aí a gente, quando foi estruturar o projeto, a gente estruturou nesses módulos em 3 meses e meio de aula, com aula todo dia. Então é muito mais do que um curso de barista oferece. Eles ficam exaustivamente no processo. E fora isso, tem mais 1 mês e 1 semana que vocês tiveram agora. Ou seja, foram 5 semanas de estágio supervisionado, que eles rodam uma semana em cada cafeteria, que é parceira, porque eles ficam muito imersos no universo do Sofá Café. E às vezes eles precisam ter noção de que é outro lugar. Como, né, que tem lugares que fazem outro tipo de café, é um outro serviço, e tudo bem. Né, cada lugar tem a sua mágica, tem a sua personalidade. Então, ó, quando a gente foi fazer essa estruturação, a gente chegou nessa conclusão: eles teriam que ficar com a gente pelo menos 2 meses e meio com aula, todos os dias, e mais 1 mês de estágio supervisionado. Durante esse período, o Sofá Café banca o transporte e a alimentação deles, e o que precisar, né? A gente faz visita técnica em outras cafeterias, enfim, a gente dá esse suporte para que eles consigam vir e o curso não vire um peso na vida deles, né? A gente tem que garantir que isso não seja uma desculpa, de repente, para alguém desistir num processo porque não tem dinheiro para vir fazer. As aulas duram mais ou menos 3 horas. Eles se ferraram um pouquinho. Pode falar palavrão?
Vai.
Minha boca é meio suja. Eles se ferraram um pouquinho porque eles começaram em junho, né? E aí a gente pegou as férias deles. Ninguém ficou em julho de casa, ó. Só ficou o dia inteiro. Então a gente parava na hora do almoço. E à tarde, óbvio, era optativo, mas a gente meio que forçava uma barrinha e gostava que eles ficassem lá o dia inteiro treinando, né, para não ficar fazendo nada em casa. Então vou te falar que vocês tiveram muita aula esse ano, muito mais do que eu planejava. Fizeram esse estágio, que foram de 5 semanas, e a turma, a gente conseguiu montar uma estrutura que consegue capacitar de 4 a 6 alunos, não mais que isso, é uma sala pequena, mesmo porque a gente acredita que mais do que isso, eu precisaria ter 2 máquinas de expresso, 2 coordenadores ao mesmo tempo, e aí também começa a inviabilizar o projeto. Não tem como a gente fazer. Tá? Óbvio, como eu falei, a gente sempre se preocupou em fechar esse ciclo. Então a gente queria que, principalmente quando eles acabassem esse processo, a gente queria garantir uma formação tão competente a eles que a gente conseguisse incluir esses jovens no mercado de trabalho. A gente nunca teve o objetivo de simplesmente dar um diploma e falar, meu, agora vai e cai fora. Por isso que a gente criou essa questão do estágio supervisionado. A maioria deles consegue um emprego durante esse processo, né, das turmas anteriores, principalmente, é o momento que eles se vendem, né? A cafeteria, sempre, a gente, quem é dono de cafeteria ou quem conhece a realidade de cafeteria sabe que a gente tem um turnover grande, a galera entra e sai com muita facilidade. Então, quem é dono de cafeteria sempre está precisando contratar. E quando eles passam por esse estágio, é o momento deles se mostrarem e né, estufarem o peito e falar, eu sei fazer, e a maioria deles sai empregado justamente nesse momento. Teve uma turma, a segunda turma, que a gente teve inclusive que interromper o estágio. Eles fizeram uma semana só de estágio, porque todos foram contratados e era para aquele momento, tinha que ser. Então a gente falou, beleza, então interrompe, porque a gente já tem garantia de emprego. Melhor do que correr o risco de esperar. E além de tudo, eles podem ir para essas outras áreas associadas. A gente já teve jovem, por exemplo, que era muito tímido, muito, e meio nerd, sabe aquele cara que gosta de computador e tal? Foi para a área de manutenção de máquinas, ele adorou. O negócio dele era isso, era abrir uma máquina de expresso e mexer, e arrumar, e botão, e eletrônico e tal. Lindo, entendeu? Ele tem uma base disso e ele arranjou um emprego nisso. É isso que a gente quer também. Existe possibilidade de ir para uma fazenda? Se alguém gostar muito de campo, existe, né? Que daí tem toda uma questão de mudar de endereço, muitos deles estão menores, mas a possibilidade é de todos aqueles campos que vocês viram de informação que a gente passa. E aí, aqui é o seguinte, quando a gente foi... Esse projeto nasceu de uma viagem minha, que eu tinha então isso em mente, né? Eu queria ter um projeto social, eu queria fazer alguma coisa, e eu não sabia o quê. Aí eu estava indo para os Estados Unidos visitar a loja de lá, de Boston, e eu assisti um documentário de um cara que fez um sapato que chama Tom's Shoes. Alguém conhece essa história? É muito legal. E aí é um americano que viajou para a Argentina e ele descobriu a alpargata. E aí ele achou um sapato bem legal e falou, meu, esse sapato custa 8 dólares para produzir. E eu vou fazer uma lógica diferente de negócio. Eu vou vender ele a 40 e poucos dólares. É, e para cada par que eu vender, eu vou doar um. Ou seja, ele vai me custar 18 e eu ainda vou ter uma margem de 22 de lucro. É, e vou fazer uma ação bacana, porque para cada um, eu dou um. Então ele criou um projeto que chama One to One, que ele juntava, sei lá, ele vendia, esperava juntar 200 mil pares, ele punha 200 mil pares num avião e ia para a África e distribuía 200 mil pares. Hoje esse cara, ele tem café, para cada café que ele vende pacotinho, ele dá o suprimento de água potável durante uma semana para uma pessoa em necessidade. Para cada mochila que ele vende, ele garante um parto assistido para uma pessoa, uma mãe que precise isso também, que não tem acesso. Ele tem óculos escuro, para cada óculos que ele vende, ele garante uma consulta oftalmológica, às vezes até cirurgia de catarata. É... E tem o sapato, que ele continua na mesma lógica. E aí vocês vão falar, meu, como que um óculos que custa 100 dólares garante uma cirurgia de catarata que custa 3 mil dólares? Graças às parcerias. E aí, foi aí que a gente foi atrás de parceria. Porque quando eu fui calcular o preço que ia custar essa brincadeira, a gente chegou neste valor. Esse seria um valor de mercado do curso. Então, assim, vamos supor que a Vitória chegasse para mim e falasse, Diego, eu quero pagar o Fazedores. Eu tenho dinheiro, eu sou rica, não preciso, eu quero pagar. Tá, para eu pagar as máquinas que a gente usa, os insumos, os professores que dão aula, todos os parceiros, enfim, tudo que envolve o processo durante esses 3 meses e meio, custaria 10 mil, 9 mil reais, vai, por aluno. Só que além disso, a gente está falando de uma galera que não tem acesso e não tem esse dinheiro. Então eu tinha que garantir mais transporte e alimentação, que fazia subir disso para aquilo. Detalhe, pessoal, esse valor é de 2013 de transporte, hoje já é outro, né? Então assim, a gente ia sair daquilo para aquilo. Tá bom, 10 mil reais por aluno por turma. Quantos vocês foram? 5. Ia me custar 50 mil reais. Eu falei, não dá, gente. Alguém aqui é dono de cafeteria? Você tem lucro de 50 mil reais no mês? Obrigado. Ninguém tem, né? Então assim, imagina isso. Como que eu ia manter um projeto desse? 50 mil reais não existe. E foi aí que surgiu a ideia de a gente buscar parceiro, bater na porta de todo mundo. E o mais legal foi quando a gente bateu na porta da galera, ninguém falou não. Ninguém. Eu não ouvi um não e eu acho que eu nunca ouvi um não para Fazedores. Assim. A gente pode ouvir não posso agora, ou não dá agora, ou já fiz, na próxima turma não quero, ou não rola, vou na outra. Mas, cara, assim, parecia que tinha uma vontade de todo o mercado fazer alguma coisa e ninguém estava se organizando para brincar disso. E a gente conseguiu pôr um negócio no papel e fazer funcionar. Então, quando a gente fez isso, basicamente, o meu custo hoje com Fazedores é isso menos isso. Então, a gente está falando de mais ou menos R$1.100. R$1.100 só para café consegue bancar? Consegue. Entendeu? E eu banco o quê? É o transporte e alimentação deles, porque todo o resto a gente ganha. Óbvio, tem uma coisinha ou outra que às vezes sai um parceiro e a gente tem que bancar, sim, sempre tem. Mas não, gente, está longe disso daqui, longe, né? Graças às parcerias. Essa é a Mari, da segunda turma. A Mari, por exemplo, ela faz, hoje ela desde quando ela se formou, ela está com a gente, numa franquia do Sofá Café, e ela paga a faculdade de arquitetura. Com o dinheiro que ela ganha. Está quase se formando já, tem mais um ano só. E, pô, eu quero que ela seja arquiteta. Entendeu? Se ela quiser ser barista o resto da vida, lindo, tudo bem também. Mas se a gente possibilitou o caminho dela pagar uma faculdade e começar a dar esse pontapé, pronto. Para a gente resolver a história e o objetivo que a gente tinha com o projeto. Essa daqui é uma tabela muito dinâmica, porque são dos parceiros. De novo, se eu for listar todo mundo que já participou, eu precisaria, sei lá, talvez uns 3 slides eu ia usar aqui. Isso é o que a gente tem hoje, mais ou menos, tá? E pode ser até que eu tenha esquecido de alguém. Para a próxima turma que começa em fevereiro, não sei, a gente vai bater na porta de todo mundo que está aqui de novo e ver se eles podem ajudar. Se eles puderem, lindo. Não, se eles não puderem, são parceiros para sempre, a gente vai continuar amando e vem os próximos, tá? A gente dividiu então mais ou menos assim, tem uma galera aqui. Empresta equipamento e acabou. Né? O cara vai lá, pôs a máquina de expresso pra gente lá, fim. Ele não vem dar aula, ele não faz mais nada. Mas, cara, eu preciso de uma máquina de expresso, certo? Ela custa. Então, tá ali. Tem gente que ajuda a gente com café, insumo, leite. A gente usa muito. É, divulgação, por exemplo, portal tá ali. Entendeu? É, conhecimento, isso daqui são todos os professores, ou lugares, empresas, por onde eles passam. É, então tá aí, é uma galera também muito dinâmica. É, a experiência e a oportunidade, que são os locais onde eles fazem estágio. Também cada turma é uma. São cafeterias diferentes. E outros parceiros que ajudam a gente, por exemplo, com questão legal, com projeto para a sala. É, são as ONGs que ajudam a gente a selecionar esses jovens. É, então tem toda hora uma galerinha diferente. Aqui é o Guilherme, lá na loja do Google, Campos. Quando a gente fez, então a gente tinha. É, a gente traçou isso antes da primeira turma, a gente traçou isso daqui como objetivo. Formar pelo menos duas turmas por ano do Fazedores dentro do Sofá Café e conseguir inserir pelo menos 75% deles no mercado de trabalho. É, e obviamente com isso a gente impactar positivamente a vida deles, literalmente mudar e trazer uma alternativa diferente da realidade que eles estavam vivendo. É, e formar isso, essa união e fomentar o universo de cafés desde todas as pontas da fazenda até o serviço. É, trazer e unir esse grupo para um projeto social, né, que pega a cadeia toda mesmo. Como resultado disso, daqui é o Newton, achei da terceira turma. Como resultado, não tem aqui ainda a quarta turma, que é a deles, a avaliação. Mas a gente conseguiu superar aquela meta que a gente tinha colocado de 75% de empregabilidade. A gente conseguiu empregar 90% deles, o que é uma taxa muito alta. Significa que todos eles continuam trabalhando? Não. Tem gente que usou isso como uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Então, por exemplo, tem um rapaz, o Cauê, que ele saiu, trabalhou com café um tempo e o objetivo dele era gastronomia. Hoje ele está no restaurante do Hyatt. Legal. A gente cumpriu a missão, entendeu? Abriu a porta que ele precisava. Ele começou com café, escalou, entrou ali. Tem gente que está nisso até hoje. Por exemplo, um dos maiores casos que eu amo de paixão, que é o Paulo, ele é da primeira turma, ele foi pro Otávio Café, do Otávio ficou lá 3 anos, meu, virou gerente, torrou café para os caras, enfim. Saiu do Otávio Café, foi agora pro Coffee Lab, tá lá na parte de torra do Coffee Lab também. Recebeu oferta minha, enfim. Por quê? Porque é um cara super gabaritado e que agora o mercado disputa, né? É, e está fazendo faculdade de gastronomia. Pagando com o dinheiro que ele recebe do café. Se ele vai ser um chefe, se ele vai continuar no café, não sei. A gente está cumprindo a missão. A Mari, fazendo arquitetura. O que ela vai ser, não interessa. Esse aqui que está no restaurante do Hyatt agora. Então a gente começou em 2013, quando surgiu a ideia do projeto, era só o Sofá Café, não tinha mais ninguém. Para a primeira turma, a gente já foi para mais ou menos uns 26 parceiros, ou seja, a primeira turma nasceu com o apoio de 26 parceiros. Na segunda, a gente já conseguiu subir para uns 33 por aí, e na terceira turma a gente chegou em 40. Nessa quinta turma, a gente manteve mais ou menos o mesmo número de parceiros, por volta de 40. Mais que isso também, a gente nem precisa. Às vezes tem gente lá com, sei lá, 2, 3 professores querendo dar aula para o mesmo tema. É algo bom pra gente, que a gente pode escolher e falar, meu, segura um pouco, a gente não precisa de tanta gente para um mesmo tema. A gente fica honrado com isso, mas o número de parceiros de 40 pra gente, acho que resolveu tudo o que a gente precisa, né? A gente conseguiu deixar o projeto redondo. E mais uma vez, eu acho que ele é redondo porque com todos esses não tem contrato, não tem nada. Pode ou não pode, entendeu? Quer fazer, não quer fazer. A gente se adapta em horário, em período, dia, quantos dias o cara pode dar aula, 1 dia, 2 dias, a gente resolve. E tudo sem cobrança, tá? Eu acho que funciona o projeto por isso, não tem cobrança de nenhuma parte. E até se alguém falar, oh, eu quero ser professor, e daí no dia da aula ele desiste, meu, tudo bem, entendeu? A gente dá um jeito e a gente tapa o buraco. Fora isso, quando eles se formam, eles passam por um momento de caos na vida deles, que a gente faz lá no Sofá Café de Pinheiros, um sábado, a gente deixa a operação da loja na mão deles. A Vicky tá rindo porque ela sofreu. Então a gente deixa a loja, eles cinco ficam cuidando da loja, eles só não fazem caixa. Porque é o momento que eles vão ser avaliados pelo público se eles aprenderam alguma coisa. E se eles sabem fazer o que, que eles estão se propondo agora a ter como profissão. Então é um dia caótico, porque o que acontece? Eles não têm prática, eles têm muita teoria. Então a hora que cai na mão deles, por exemplo, faz aí 10 cappuccinos, eles não sabem nem direito por onde começar. E é um dia que a loja enche muito, porque as pessoas gostam, elas são simpáticas ao projeto, elas querem conhecer e querem conhecer eles. Eles são os protagonistas dessa história. Então eles nadam, né? Nadam, assim. Chega, não tem louça. A gente espera 40 minutos. É, a gente espera 40 minutos para um café, não é isso?
Uma hora.
Ou sai e vai embora nem sem tomar. Ah, não consegui tomar. Acontece. É, mas eles são avaliados, isso é importante. Então na mesa tem uma ficha de avaliação onde o cliente escreve o nome de quem avaliou e avalia atendimento, apresentação, qualidade técnica, qualidade do que foi servido, padrão do que foi servido. Se ela conseguir ser atendida, ela vai responder esse questionário e a gente passa esse feedback para eles. E também a gente consegue um nível aí de 95% de aprovação nessas turmas que a gente já formou, que o pessoal gosta do que recebeu, gosta da informação que recebeu, e inclusive a gente provoca os clientes para perguntarem qual que é a diferença de uma Chemex e uma Rario. Eu quero um café assim, o que, que eu tomo, o que, que eu peço? Ver se o cappuccino veio com creme suficiente, estava na temperatura certa, tudo isso a gente questiona nessa ficha. E aqui é o momento deles já, com tudo isso que eu falei, né, é a hora que o projeto Fazedores de Café sai do papel, né? Então, aqui já são eles trabalhando ou em aula. Aqui, por exemplo, é a galerinha da segunda turma. Era uma turma muito travada, muito. Eles não falavam, eles entravam na sala mudos e saíam calados, assim. Às vezes a gente programava uma aula de 3 horas e acabava em uma, porque não tinha interação, né, galera? Acabou, acabei de falar. Então a gente descobriu que no meio do processo a gente precisava dar uma aula de desenvoltura pessoal para eles, e a gente achou uma galera de teatro para conseguir desbloquear essa galerinha. Tem gente ainda, por exemplo a Mari, que é essa menina aqui, ela ainda é muito tímida. Hoje, se ela puder, ela se esconde sempre atrás da máquina de café, a que está fazendo arquitetura. Mas tá lá, entendeu? Quem trabalha com café sabe que tem que falar com gente. Nessa turma eles eram muito expansivos. A gente achou melhor não ter essa aula, porque senão ia ser um problema. Tinha aula que a gente acabava, era para acabar meio-dia, acabava 1h30. Mas a gente vai avaliando essas coisas durante o caminho também. Como eles ficam muito tempo com a gente é capaz, no meio desse processo, avaliar se eles têm alguma deficiência. E aí a gente cria um espaço dentro do cronograma de aula deles para suprir essa deficiência que eles estão tendo em determinado tema. Porque, de novo, nosso objetivo é que eles saiam com uma formação completa, única e capaz de garantir um emprego no mercado de trabalho para eles. E aí, como linhas futuras que a gente tem para os fazedores, existe algumas demandas que a gente foi vendo ao longo desse período de feiras, eventos ou palestras que a gente dá sobre o projeto e que estão surgindo e a gente vai estudar para ver se é possível. Uma delas é, por exemplo, expandir o projeto para o campo, junto aos produtores. Porque a gente sabe que tem a realidade de produtores que não têm acesso à informação. Eu já vi, por exemplo, no Espírito Santo, o produtor colhendo toda a safra dele porque ele estava com medo que ia chover, ia cair o café e ele ia perder. E aí, ele falou, eu vou colher sem ter certeza que vai chover. E às vezes aquela confiança dele, talvez deixar um pouquinho mais, garantiria uma safra de café especial incrível e agora não vai ser mais, porque ele vai ter que colher tudo verde e não vai dar um café legal. Então talvez o conhecimento de alguém divulgar isso e falar para ele, olha, por que você não faz um talhonamento da tua área e arrisca um pouquinho? Então tudo bem, garante aí a tua produção, o que você precisa para sobreviver? R$10 mil desse lote? Mas garante um tantinho aqui que talvez vire café especial e aí você sai de R$400 a R$1.000 a saca, entendeu? Então existe uma possibilidade de a gente expandir o projeto Fazedores para o campo, para o pequeno produtor. De novo, tem que ser aquele produtor que não tem acesso à informação, o produtor que não consegue buscar isso. A outra possibilidade também é a criação de um selo de origem para cafeterias, torrefações, enfim, que trabalhem com essa questão de sustentabilidade, né? Como que a gente poderia viabilizar e organizar o mercado com um selo que também não seria um selo pago, nem nada disso. É um selo para quem está fazendo alguma coisa legal e que seja auditável, né? Que a gente consiga entender que é real mesmo. Isso eu acho que o consumidor procura e eu acho que também faz com que a gente tenha maior interesse de todo mundo que trabalha na cadeia de café em querer fazer. A outra, que é o que mais tem demanda, é expandir o projeto para outras praças. Todo mundo fala também pra gente, pô, não dá para fazer isso aqui em Curitiba, não dá para fazer isso aqui em BH, não dá para fazer no Rio? Dá. Dá para fazer onde quiser. E a gente passa todo o know-how. Quem quiser fazer isso, a gente dá todo o material, a gente fala, explica e tal. Só que é alguém que tem que ter culhão, e tem que bancar, e tem que fazer, e tem que buscar os parceiros locais, e tem que correr atrás, e dá trabalho, gente. Entendeu? Não é fácil você manter 40 parceiros e a gente fazer toda a dinâmica de agenda desses cursos e brincar com as aulas e ver os temas, entendeu? Dá trabalho, né? Então, principalmente se você quer ter a frequência que a gente quer ter de duas turmas no ano. Então, o conhecimento está aqui. Se vocês conhecem alguém de algum outro lugar que queira levar o projeto, é só falar com a gente passa todo o know-how, mas tem alguém que tem que garantir que vá querer fazer isso. A gente tem um projeto de fazer isso agora nos Estados Unidos. A gente está numa região que tem bastante imigrante, que tem bastante gente precisando de uma formação e precisa, por mais que vocês pensem, Estados Unidos, não, tem bastante gente que não tem acesso às coisas lá também. Então existe um projeto de levar o fazedor de café para os Estados Unidos, porque a gente tem espaço já lá hoje para isso. Só não foi ainda por conta disso. Quem vai estar lá todo dia para cuidar disso? Né? Quem que a gente vai formar para garantir isso, esse conteúdo todo que a gente está dando? Então, mas é uma possibilidade. A outra, e que depende da gente ter um outro espaço, é aumentar o número de turmas e ou alunos por turma no ano. Porque, a gente recebe muita gente. Quando a gente vai entrevistar e tal, por exemplo, só um parceiro de uma ONG consegue trazer, sei lá, 15, 20 meninos. Aí você multiplica isso por 3 ONGs, 4 ONGs. Então é muita gente que a gente fala não. E até dói, né, pra gente, sei lá, olhar pra cara de alguém, entrevistar e cria uma expectativa e a gente fala, não vai rolar porque a gente só consegue 5. Então é um objetivo nosso também, a gente tem esse interesse de talvez expandir isso um pouco mais, ou para mais números de alunos por turma, ou para mais turmas por ano. E é isso. Quem tiver dúvida, comentário, qualquer coisa, estão aí os contatos, é só falar com a gente. Se quiser conhecer o projeto, a gente está na loja da Bianchi Bertoldi, do Sofá Café. Se for lá amanhã, óbvio que não vai ter nada, porque a gente não está com turma agora. A próxima turma a gente começa em fevereiro. Vai ser uma turma especial, porque a gente está com um projeto novo que eu não posso divulgar. Mas a gente divulga logo mais ou menos. Daqui umas duas semanas eu já posso falar o que é. Mas vai ser uma turma diferente do que a gente tem feito de fazedores. É uma galera que precisa também, enfim. A gente está olhando para outros públicos também. Tá? Mas quando tiver aula, gente, se alguém quiser visitar, conhecer, enfim. Quem for dono de cafeteria, quiser ficar com contato, porque precisa de gente para trabalhar, também pode mandar e-mail pra gente, querendo saber se a gente tem alguma indicação de fazedor. Às vezes tem um ou outro que a gente sabe que está procurando, e é uma galera que está super bem formada aí, então também pode entrar nesses contatos com a gente, que a gente indica. Beleza? E acho que é isso.
Para outras pessoas que gostariam de fazer o curso de café e que tem possibilidade de pagar, mas vocês não dão. Tem um outro café que dá o curso, mas eu gostaria que fizessem óbvio com vocês.
Porque você é minha mãe, ela é minha mãe. Não, mas gente, sabe o que acontece? Algumas pessoas perguntam isso. Primeiro, eu acho que tem gente que não teria. Eu não sei se alguém.
10 mil reais.
Assim, tem uma demanda? Tem. Mas essa galera procura um curso, sei lá, mil e pouco, dois, né? Passou ali e tá estourando. Tem uma outra questão que é a dedicação. Se dedicar 3 meses e meio todos os dias, eu não sei, entendeu? E aí um terceiro problema que a gente teria, que é a nossa estrutura é montada baseada em parceiros. A hora que eu fizer um projeto desse pago, aí entra contrato, quanto que vai ser de aula, pagar não sei o que lá, é um nicho que eu não tenho interesse em entrar, não tenho, de verdade, assim. Eu prefiro ficar na parte social, eu me sinto bem, de novo, não sou altruísta, eu acho que eu faço bem, sim, né, senão todo mundo poderia estar fazendo e não é isso que acontece, mas eu consigo com isso também ajudar a rede toda, eu consigo pôr gente gabaritada no mercado que eu posso passar a contratar. E aprendo demais. Eu assisto aula de parceiros e eu aprendo com eles de gente que eu não teria acesso. Entendeu? Então, assim, como que eu vou chegar lá no Craig da Leitíssimo, bater na porta dele e falar, meu, vem dar uma aula aqui. Esse cara nunca me daria uma aula particular ou, né, enfim, ou, sei lá, entrar no Dom e comer o cardápio inteiro do Dom que a gente fez na cozinha, entendeu? Ok, você pode ir no Dom com cliente e tal, mas assim, ter essa troca e tal, eu acho que quando você entra na questão paga, ela começa a ficar limitante, foge do escopo e eu teria um conflito com os meus parceiros em o que é social e o que é pago, entendeu? A gente tem curso? Tem, mas aí volta, a mesma lógica, é um curso de 3 dias como no mercado, entendeu? Então, bem mais barato, chorar, né? Só resta chorar. É exclusivo desses carinhas aí.
Ainda bem que coloca no mercado, né?
Se eu sou um consumidor final, comum, como que eu posso ajudar? Além de comprar as coisinhas da lojinha que está aqui na frente?
Isso. Basicamente é isso. Comprando os produtos que tem a marca Fazedores, né? Isso ajuda a gente a manter... Tira um pouco do peso do Sofá Café bancar, por menos que seja hoje, ainda é um custo quando tem fazedores. Ó, a galera do financeiro fica tensa lá, porque né, é como se fossem mais 5 funcionários da loja. Então, isso ajuda muito a gente criar a manutenção e a sobrevivência do projeto. E tem muito cliente final que é isso, o cara tem um know-how para dar alguma aula. E às vezes ele descobre o projeto, gosta e... ele tem uma expertise que vai servir pra gente. Então, já teve casos disso, sabe? De gente que é frequentador do café, conhecer o projeto, falar, pô, mas eu trabalho com... eu sou psicólogo e eu posso ajudar na seleção da galerinha. Pronto. E aí participa das entrevistas e tal. Às vezes é uma coisa momentânea que vai ajudar a gente durante 2-3 dias, que é essa fase de entrevista. Às vezes é algo que ele vai se dedicar muito mais tempo... teve gente que já ajudou a gente com site, por exemplo, com criação de alguma coisa, porque é designer e gostou. Enfim, então tem várias possibilidades.
Vocês querem falar o que mudou pra vocês? Vai lá na frente.
Vem aqui. Vem. Aqui, ó, porque a gente tá sendo gravado.
Isso!
Vem, vem Vitor. Vem os dois juntos. Ali, ó, ali, ó, ali, ó. Vai.
Tem que lidar com o público.
É, mais difícil, né? Porque a gente trabalha com café, a gente trabalha com pessoas, café de menos. Ah, então. Eu esses dias eu até mandei mensagem pro Diego agradecendo, né? Porque, como vocês sabem, é um projeto social. A gente vem de periferia. E é muito difícil alguém que tem dinheiro olhar pra adolescentes de periferia, né? Quando a gente tem um olhar como um todo, né, é importante para o nosso crescimento pessoal e profissional, porque quando a gente entrou para fazer o curso, quando a gente foi fazer a seleção, a gente até conversava, falou assim, ai, café, Deus não sabe esse burro, gastar meu tempo dormindo para ir ver aquele cara tatuado falar no meu ouvido, para ver o Diego encher o saco, mas realmente mudou, foram 3 meses de descobertas do eu com o meu eu, porque quando a gente entra nesse mundo do trabalho, muitas pessoas nos assustam, né? Falam assim, ah, isso vai ser devorado, todo mundo é substituível. E no meu conceito, eu acho que sim, nós somos substituíveis, mas como o Diego disse uma vez e foi uma coisa que ficou marcado assim, no meu consciente é que sempre em todo lugar vai ter alguém nos olhando. E eu acho que isso foi muito importante, porque nos estágios, que era o tempo, a hora da gente fazer o nosso marketing pessoal, ali eu não estava fazendo meu marketing, ali eu estava olhando para mim mesmo, que eu acho que é o momento mais importante, né? Porque café, o café a gente teve as aulas práticas, a gente aprendeu, a gente teve aula com pessoas que é de tirar o chapéu, a gente teve aula de comunicação para não ter medo de lidar com o público. E quando a gente foi passar pelos estágios, o pior não foi nem fazer o método, explicar o método, porque isso, graças aos parceiros e graças ao Diego, que fez esse projeto maravilhoso, a gente teve uma capacitação ótima, com ótimos profissionais, parceiros que estavam ali de coração mesmo, ajudando, disponibilizavam um tempo deles, que pra, por eles ter uma profissão assim, muitos tinham uma profissão que exigiam muito deles, então uma horinha que eles ficavam com a gente, eles podiam estar perdendo muito dinheiro e estar fazendo isso de graça, não só para eles, mas para a gente também foi muito gratificante. E durante os estágios, ainda mais eu que quero ser psicóloga, mas quero continuar no ramo do café, foi muito importante eu lidar com as pessoas, porque ninguém é igual a ninguém, né? Cada um tem seu jeitinho, todo mundo é diferente. Por mais simples que seja, tipo, você servir um expresso, exige você ser camaleão e o jeito que você vai atender o cliente, o jeito que você vai falar ao cliente. Porque tem muita gente que pede um expresso, mas ele sai de lá, você está sabendo toda a vida dele e tá tudo ótimo. Então, trabalhar com café, trabalhar com pessoas é incrível. Então, o que o projeto fez na minha vida e na vida dos meninos é uma coisa inimaginável. Porque realmente é um mundo encantador, é um mundo que a gente se apaixona e que eu pretendo não sair mais.
E a Vitória era a única menina, não?
Eu era a única menina, gente, sofri.
Vitória, oi, eu quero ouvir um pouquinho de você, um pouquinho de
pode falar,
Vitor.
Vitor, eu quero saber o seguinte, isso você está falando depois e tal, mas o que foi, em primeiro lugar, o que foi que a convenceu, o que o convenceu, Vitor, a fazerem o curso? Porque vocês, na realidade, ou já tinham algum objetivo ou não tinham objetivo nenhum. Que foi a necessidade de tentar ser um pouco produtivo e vir uma perspectiva de um primeiro emprego, ou foi a ascendência dos pais, não, vai lá, se você vai ter tudo de graça e ainda vai sair, talvez, empregado. E agora, qual a visão que vocês têm, vocês falou a respeito de paixão pelo curso, qual a visão que vocês têm, o que foi que fez com que vocês gostassem disso e se apaixonassem ou não, mas pelo menos pretendem estar no mercado?
Eu acho que as aulas teóricas...
Antes disso,
sim.
O que foi que te convenceu a se matricular?
Ah, eu acho que foi meu irmão, na verdade, porque eu não queria fazer. Eu pensei, ai, que besteira. Eu pensei, né, eu acho que os meninos também pensaram a mesma coisa. Meu irmão, ele fez um curso de sommelier, que não é tão igual, mas tem algumas coisas com café. E ele me incentivou muito a fazer. Ele falou assim, não, vai, é legal, é um mundo diferente, você vai gostar. Isso foi um gatilho pra mim ir. Mas o que me convenceu mesmo, durante o curso... foram as aulas, que eles explicaram direitinho, a gente foi entendendo, e a prática. Eu acho que a prática foi o que fez a gente criar essa paixão pelo café.
Eu, tipo, pra mim, o que impactou pra mim vir fazer o curso foi, tipo, a necessidade mesmo, que eu moro com a minha mãe, só tem eu de homem na minha casa, então eu tenho que ajudar minha mãe. Aí eu fiz o curso, tipo, pra mim foi uma oportunidade de arrumar um emprego. E eu não quis largar, não quis abrir mão. E depois que eu conheci o curso, eu gostei do que eu iria trabalhar. Então, eu acho que foi muito bom pra mim esse curso. Por conta disso, que eu criei, tipo, uma paixão pelo serviço. E como a gente aprendeu no curso, né? Se a gente trabalhar com o que gosta, a gente não vai trabalhar só um dia na vida.
Não vai ser um trabalho, vai ser uma diversão. Eu acho que foi isso, é muito importante. O Diego falou que ele se sente muito feliz, mas acho que quem tem que se sentir mais feliz e mais grato por tudo isso somos nós, né? Porque, como eu disse, a primeira vez é muito difícil alguém olhar para um jovem de periferia. E o olhar e o cuidado que o Diego teve, eu acho que quem poderia ter, mas nunca nenhum outro teve. Então é uma coisa que emociona, é uma coisa que é incrível. E eu acho que ser parceiro, um dia eu ainda quero ter o prazer de ser parceiro, é uma coisa que é incrível e até emociona. Porque na nossa formatura realmente foi correria, a gente teve nosso momento, mas depois ali quando a gente recebeu o certificado foi bem.
Haja coração!
Quero café! Quero café! Quero café!